Olá, amigos do Notícias Agrícolas, sejam todos bem-vindos. Minha saudação a todos os produtores de alimentos do nosso país. Como todos já estão informados, hoje será um dia fundamental, muito importante para a agricultura, por força da decisão final sobre o Código Florestal, voto este que será proferido pelo ministro Celso de Mello às 14 horas. E como também estamos informando, o Notícias Agrícolas irá transmitir esse voto fundamental ao vivo para os senhores serem e continuarem sendo os produtores rurais mais bem informados do nosso país. Mas não é só isso que está acontecendo hoje, por isso a importância de nós prestarmos atenção em Brasília hoje, porque além do Código Florestal, teremos também no plenário da Câmara Federal a decisão se haverá uma prorrogação para o refis do Fundo Rural. A nossa equipe de jornalismo está atenta também nesse quesito. E um terceiro assunto envolve toda a importância que afeta a agricultura brasileira, que é a lei do licenciamento ambiental, um assunto fundamental, crucial, que ninguém está dando conta e nós precisamos levantar esse assunto para os senhores. Entre outras coisas, dizem que esse licenciamento ambiental será aprovado assim rapidamente no plenário da Câmara, poderá ser colocado em votação hoje, vupt, e aprovar. E dizem também que isso está dentro de um acordo com o Ministério do Meio Ambiente, vejam só, para que nós tenhamos um novo código, uma nova lei de licenciamento ambiental. Licenciamento ambiental que equivale a você ter um direito, conseguir uma licença burocraticamente no IBAMA, enfim, nos escaninhos do governo federal, para fazer uma hidrelétrica, estender uma ferrovia lá no norte do país, como a Ferronorte, fazer a eletrificação do estado de Roraima. Para tudo isso precisa de licenciamento ambiental. Para poder navegar nos rios brasileiros precisa de licenciamento ambiental, e não há dúvida que realmente precisa de adequação, de disciplina, etc. Mas estava embutido nesta lei, preste atenção nisso, até mesmo o direito de você fazer a safrinha. Você colhe a soja e já vai fazer o milho, para isso você precisaria ter um licenciamento ano a ano. Imagine a burocracia, imagine o dinheiro, imagine a dificuldade. Era isso que estava ou está dentro desta lei que ninguém está discutindo e a gente precisa chamar a atenção de todos os amigos produtores rurais. Muito que bem. Mas o nosso foco, o maior dos problemas, e a maior da ansiedade e da angústia vem a ser o Código Florestal. Eu estou me referindo aqui no meu título, né? Que além do código, vai ter também a questão indígena, depois tem o julgamento do Lula, depois tem eleições, uma coisa está ligada à outra e nós vamos chegar lá. Mas também nós estamos dizendo, em nosso título principal, na home, na nossa primeira página do Notícias Agrícolas, uma frase histórica que a gente está adaptando para o Brasil, que é aquela famosa frase do Moleiro, lá de 1745, lá na França. Na verdade, na França não, na Prússia, onde ele disse: ainda há juízes na Prússia, né? Ainda há juízes em Berlim. Essa é a frase que ficou para a história da civilização. E nós estamos adaptando para falar: ainda há juízes em Brasília, né? Na esperança dos produtores. Os produtores querem acreditar que ainda há juízes em Brasília. Vamos chegar lá. Para isso, vamos contextualizar essa minha ideia. Vamos lá, vamos à história. No ano de 1745, na Prússia, um moleiro tinha um moinho nas cercanias do palácio do rei Frederico II. Estou lendo aqui no Wikipedia. Esse rei Frederico II era um déspota esclarecido, um rei, mas que tinha assim um pouco de cultura, era chegado às artes, etc. E amigo dos intelectuais, e em volta dele um bando de puxa-sacos. E aí, um desses puxa-sacos, né? Vamos imaginar, enfim, começa a imaginar aí, no, no, nos dias hoje, nos dias de hoje, os puxa-sacos lá em torno do Brasil. Um desses puxa-sacos criou uma ideia, né? Para tirar aquele moleiro da frente do palácio, porque estava atrapalhando o visual do palácio do rei Frederico II, lá da Prússia. E como o moleiro se negava a sair, Frederico, o rei, o chamou para saber o que se devia à sua resistência. Por que que ele estava resistindo? Então, esse moleiro teria dito a célebre frase: ainda há juízes em Berlim. Para o moleiro, a justiça, aquela com a qual contava, não haveria de distingui-lo, ele, moleiro, do rei. A história parece verdadeira, a frase é coisa de escritor, é de autoria de francês do François Andrieux, que escreveu em versos o conto O Moleiro de Sanssouci, que disse, portanto, ainda há juízes em Berlim. E hoje eu acho que os produtores brasileiros acreditam que ainda há juízes em Brasília. Claro, nós temos 11 juízes ministros do Supremo Tribunal Federal, considerado ilhas, né? São independentes, cada um vota como quer, etc. E tal. Não tem mandato público, não tem mandato popular, são indicados pelos governos de plantão, por Lula, por Dilma, por Fernando Henrique. O Celso de Mello foi indicado pelo Fernando Henrique. Os demais foram indicados por Lula e Dilma, né? Então, não são juízes concursados, né? Não houve um concurso, muito menos estão lá com um voto popular. Foram indicados, beleza? Muito bem. E no Código Florestal, como vocês bem sabem, está 5 a 5 em quatro itens, quatro artigos, quatro artigos, enfim, fundamentais que, se forem declarados inconstitucionais, destruirão o Código Florestal. O que que a gente tem a dizer sobre isso? Nós temos a dizer o seguinte, que o Código Florestal, esse novo Código Florestal que chegou para ser consolidado como constitucional ou não pelo Supremo, foi discutido exaustivamente, todos sabem, durante 15 anos, ou seja, até 2012 houve discussão, brigas, etc. Isso todos os senhores sabem, lá em Brasília. Aí o Congresso aprovou. Todo o Congresso, ou seja, toda a Câmara, em sua ampla maioria, e todo o Senado, em sua ampla maioria. Ou seja, quem decidiu esse novo Código Florestal foram os representantes do povo, pessoas que nós elegemos, votamos e colocamos lá. E cabe ao Supremo tão somente seguir, essa é a função do Supremo, seguir a constitucionalidade das leis, se aquelas leis estão dentro do arcabouço da Constituição. Por isso que está sendo julgado a constitucionalidade ou inconstitucionalidade pedida pelo PSOL, esse Partido Socialista, que está discutindo, através de quatro adins, né, se essas leis que estão vigorando nesse novo Código Florestal têm sustentação constitucional. Aí vale a pena voltar ao Moleiro de Sanssouci, que ele acredita em que os juízes terão uma visão ampla, ampla da lei, do que significa essa lei para as pessoas. Porque fosse assim, fosse simplesmente olhar o contexto da lei, como querem os socialistas do PSOL, a gente não precisava de juízes. Punha lá um computador, muito bem, que esse computador batendo na lei, ele teria sim, não, constitucional, não constitucional. Mas nós precisamos de seres humanos, de juízes, que olhem as coisas no seu contexto global para entender que a lei fria, ela afeta a vida das pessoas. Por exemplo, essa lei que exige a recomposição da reserva legal para todos, incluindo os pequenos. Porque nessa lei de 2012, o novo Código Florestal, foi isentado os pequenos produtores, os micros, os pobres, de recompor, de retirarem parte das suas terras agrícolas, de onde eles tiram a sua sobrevivência, para botar mato no lugar. Por que que eu falo mato? Eu não digo vegetação, eu não digo floresta, porque eu quero que esse é o ponto crucial que os juízes têm que entender. Imagine, senhor juiz Celso de Mello, hoje às 14 horas, quando o senhor for proferir o voto, naquelas pessoas que a gente já se referiu, os pequenos agricultores de cafés do sul de Minas, que trabalham em encostas, os pequenos lavradores de Santa Catarina, do Rio do Sul, de São Paulo, os verdureiros, que plantam em 1, 2 hectares. Imagine o senhor tirar 20% dessas áreas, considerando as limitações da lei para o Sudeste, que exige que 20% da área seja recomposta por reserva legal. Como é que o senhor vai retirar 20% de uma área produtiva com alface, com berinjela, com pepino, com café, com leite, com pastagem para colocar mato? Por que eu falo mato? Porque é um código florestal. O senhor acha que num trechinho de 5 hectares, 2 hectares, o senhor tirando 20%, o senhor vai fazer uma floresta ali dentro? E qual é a função dessa reserva legal num ambiente micro de 5 hectares? O máximo que o senhor vai conseguir é criar uma capoeira, um mato ali dentro, que não vai servir para nada. Nada, absolutamente nada. Mato É diferente de floresta. Floresta é um conjunto de arvoredos, de massa verde, onde você vai ter um bioma específico, né? Com micro-organismos vivendo ali, enfim, protegidos. E o Brasil está provado, a exaustão, a NASA, através dos seus satélites, provaram que o Brasil tem 66% da sua área protegida, 20% dessa proteção vegetal dentro já das propriedades. Então, assim, essa lei, ela tem um único objetivo, senhor Celso de Mello, ministro, excelentíssimo senhor ministro Celso de Mello, simplesmente atender à ideologia da esquerda, que não quer ver a prosperidade das pessoas, que não quer ver a independência das pessoas. Vejam vocês, até hoje, os assentados que o Lula colocou lá dentro da Amazônia, que vivem vendendo suas árvores, eles derrubam a árvore, vão vender a madeira, que são eles, as formigas, que estão abrindo as clareiras na Amazônia, esses assentados não têm posse das suas terras. Por quê? Por que que o INCRA tem a maior dificuldade em dar posse, agora que o Temer vai dar posse para alguns assentados? Por que essa dificuldade? Porque os socialistas querem uma propriedade coletiva. Ninguém pode ser proprietário individual. Ninguém pode ser dono da sua terra. Assim que eles pensam. E o Código Florestal, eles viram no Código Florestal um meio de impedir a independência das famílias, das pessoas. Assim, ou seja, daquele fundamento que está na Constituição, que é o direito à propriedade. Esse é o fulcro que está embaixo desta lei que o ministro vai julgar hoje. Se nós somos um país socialista ou um país onde nós temos direito à livre independência, à sua propriedade, ao livre mercado, ou seja, a liberdade de você ter o seu nariz onde você quiser, se você quer plantar, a decisão é sua, enquanto num país socialista, por exemplo, Cuba, China, Coreia do Norte, você não tem direito à sua terra, você não tem direito à sua decisão, você tem que fazer aquilo que o poder central manda. É isso que está em julgamento hoje. Não é firula que inconstitucional o artigo 6, parágrafo 6, tudo isso é fundamental para o arcabouço da lei. Mas, voltando ao moleiro de Sanssouci, o que ele está pedindo, o que os agricultores estão pedindo, é que o juiz, o ser humano, Celso de Mello, olhe a agricultura de um jeito, num conjunto, olhe lá para os assentados, olhem lá para os produtores que estão à beira dos rios, olhem para os pequenos agricultores que estão nas encostas dos morros, e entenda que se o senhor tirar uma parte da sobrevivência dessas pessoas para botar mato, é o fim da família dessas pessoas, que vão engrossar cada vez a miséria que está na cidade, provocando toda essa violência. Será que a gente não consegue entender isso? A gente entende que o ministro Celso de Mello é um homem muito firme, muito atento às suas obrigações, que é seguir os ditames da Constituição. Mas é preciso que ele veja o conjunto da floresta, que ele não só veja uma árvore, a fria e dura lei do que está escrito na Constituição, mas ele veja o conjunto das coisas. Olha atrás do morro, como se diz aqui no Mato Dentro, onde eu moro, para ver que ali existem pessoas, existem famílias, que existe futuro. É isso que está em julgamento. Se nós perdemos a batalha de hoje, qual é a consequência? Então, a consequência são todos esses números que nós estamos revelando hoje no nosso site, as consequências dramáticas para a vida social, para a sobrevivência, os números da economia, a queda de imposto, a queda de renda, a queda de empregos, tudo isso está listado, está no conhecimento da sociedade. Porém, se nós perdemos mais essa batalha, porque perdemos a anterior na questão dos quilombolas, seria a segunda derrota, onde nós não estávamos atentos, preparados para enfrentar essa batalha, apesar da luta insana do advogado sênior da CNA, Rodrigo Justo, sozinho, uma pessoa que está com um problema de saúde seríssimo e batalhando, como se nada tivesse acontecendo, um dos aqueles guerreiros que nós temos no nosso país. E o restante estava assim, né? Não olhando para o fundamental, olhando para as questões. Outras questões, outros detalhes não fundamentais. Muito bem, voltamos ao trilho do fundamental. Perdemos na questão dos quilombolas, se estamos no risco desse Código Florestal. Se nós perdemos hoje, também se criará uma outra jurisprudência que afetará a questão indígena. Aonde? No encerramento do marco temporal, ou seja, aquilo que foi combinado pelo Congresso, aquilo que foi combinado com a população, com a sociedade, com os produtores. Olha, temos um marco de corte, o chamado marco temporal, dia 22 de julho de 2008. A partir de desse número, desta data. Para trás a gente esquece, a recomposição não é necessária, não tem multa, vamos todos olhar para frente. Beleza, olhamos para o futuro. Aí hoje isso pode também cair. Aí cai o marco temporal, cai o CAR e cai a recomposição. Então, cai tudo. Então, aí vale as multas, tudo isso já está conversado, as recomposições caem, não valem mais, enfim, zera tudo aquela conquista que nós tivemos na aprovação do novo Código Florestal e abre um precedente na questão indígena, porque caiu o marco temporal do Código Florestal, caiu o marco temporal também da questão indígena, que diz que, a Constituição de 88 diz, em 88 tem índio naquela terra, a terra é do índio. Em 88 não tem índio naquela terra, aquela terra é de quem está plantando, produzindo. Isso foi um divisor de águas que pode cair a partir da decisão também de hoje. Preste atenção nisso. Então, assim, seria a terceira derrota que vai fazer com que toda a produção agrícola brasileira recue nesse momento em que estamos tentando ter uma recuperação do país. E, por consequente, uma coisa leva a outra, nós caímos no julgamento de Lula. Julgamento de Lula, julgamento de todos os petistas, julgamento de todos os políticos que estão enquadrados na Lava Jato. O que está sendo discutido na questão da Lava Jato? Simples e objetivamente, tem prova ou não tem prova? Tem jornalista como Reinaldo Azevedo que grita, eu sou constitucionalista, sou pela Constituição, qualquer denúncia tem que ter prova. Fizeram uma denúncia agora com Jacques Wagner, ele está gritando lá, cadê as provas? Lula vai ser preso, cadê as provas? Gritam. Grita a presidenta do PT, a Gleisi Hoffmann, e grita o jornalista Reinaldo Azevedo. Eu te dou... Tenho todo respeito pelo Reinaldo, que ele está se batalhando por uma coisa chamada lei. A lei está errada, mudem as leis, dizem os constitucionalistas, os juristas, os entendidos. Mudem as leis, só que para você mudar a lei, você sabe que você precisa ter 308 votos lá na Câmara dos Deputados, e uma coisa não é muito simples. E o que diz a Lava Jato? Por que a Lava Jato avançou? Não que ela não tenha a prova, ela tem as provas circunstanciais. Aí tem uma teoria, a teoria do domínio do fato. Ou seja, Lula jamais teria feito, porque ele não é burro, um ato de ofício, ou seja, escrito, Dilma, vá lá na Petrobras, senhor, tal, todos aqueles assessores, vão lá na Petrobras e peguem dinheiro de propina para a gente comprar os deputados, para a gente se enriquecer. Jamais, isso chama-se ato de ofício, não vai existir nunca. Esta prova, que eles chamam de prova diabólica, não vai existir nunca. Agora, a teoria do domínio do fato, no qual se baseia o juiz Sérgio Moro, isso é de conhecimento até do cachorrinho aqui do Mato Dentro. Todos sabem que, jabuti não sobe em poste. Tem um jabuti lá no poste, alguém colocou. Ou seja, alguém destruiu a Petrobras, alguém destruiu o país, alguém roubou o país. Todos os depoimentos, todos os fatos, todas as evidências mostram que isso aconteceu. O dinheiro saiu, o roubo aconteceu. Agora, tem uma ordem, tem um ato de ofício de Lula? Claro que não tem, mas se ele conhecia, claro. Essa tática, o Moro já derrubou Reinaldo Azevedo e Gleisi Hoffmann. Quando ele disse, o Lula tinha conhecimento, não só de conhecimento das irregularidades, das picaretagens, né, dos roubos, mas como ele também ele colocava as pessoas para fazer isso. Era de determinação dele para colocar as pessoas fazerem isso. Isso está provado, comprovado e mais do que reaprovado. Então, o que está sendo discutido é a existência da Lava Jato. Olha, tenho certeza, na sequência nós vamos entrar na discussão do Lula e que vai estar na Berlinda é a Lava Jato. Se essa questão de ter ou não ter prova é fundamental. Se a justiça vai entender e vai aceitar essa decisão. Ou seja, você pode ser preso em segunda instância? Ah, vamos para a terceira instância, vamos para o Supremo. O Supremo vai discutir. Olha, tem prova ou não tem prova? Aí vem, de novo, a discussão da teoria do domínio do fato. Cabe aos senhores atentarem, entenderem, explicarem, porque os senhores são formadores de opinião, são empresários agrícolas, e não basta somente produzir alimentos nesse país, é preciso ser cidadãos e ter responsabilidade de informar a sua família, se informar a si próprio, informar a todos os seus com quais você convive, do que está em julgamento, o futuro do nosso país está sendo julgado por essa coisa muito simples, a teoria do domínio do fato. Lula sabia, sabia. Lula colocou as pessoas lá para roubarem, colocou. Isso está provado e mais do que provado. Ah, não, mas cadê a prova? Ele assinou. Ah, larga de ser ingênuo, larga de ser bandido, larga de ser idiota. E não pense dessa forma. E, por fim, as eleições. Tudo isso vai redundar numa eleição que você vai ter que votar para presidente, para governador, para senador, para deputado federal e deputado estadual. Imagine, nesse país convulsionado, onde as pessoas estão tentando sobreviver, vem uma eleição com 5 escolhas fundamentais para você fazer. Haja clarividência, haja paciência, haja informação, haja discernimento para você escolher bem. Deixo só a minha colocação aqui. Nós não vamos escolher nomes, não vamos escolher partidos, vamos escolher ideologias. Vamos escolher se o Brasil vai continuar sendo essa salada, essa confusão, essa angústia, essa violência, esse desamparo, esse desassossego, como um país socialista, comunista que é, ou seremos finalmente um país moderno, com respeito à propriedade, com um futuro dizendo que nós somos um país leve, com menos governo, porque é o governo que atrapalha, enfim, seremos donos do nosso futuro, do domínio nas nossas vidas. É isso que vai estar em voga, colocado nessa eleição de outubro. Por isso eu peço muita atenção dos senhores, principalmente para quem pode modificar as leis, para quem pode fazer novas leis, para quem pode reformar a Constituição, que serão os novos deputados federais, esses que vocês jogam pedra, esses que vocês acham que são os bandidos. Lembrem-se, eles estão lá porque foram nós que os colocamos lá. Então, vamos renovar o Congresso Nacional agora no dia 7 de outubro. Pensem bem, escolham pessoas que estão a favor do Estado leve, de um país democrático, sem peso, sem ser socialista. Fora com o socialismo, viva a liberdade de criação, liberdade de pensamento, liberdade de produção. Viva o Brasil e vamos em frente.